Bom, sexta-feira, dia 24 de novembro, né, temos o início da Black Friday. Na verdade, temos várias datas, né, tem algumas pessoas que fazem a Black Week, algumas também aproveitam para fazer o mês inteiro de promoção, mas o dia tradicional mesmo é nessa sexta-feira, e por isso temos aqui a companhia da coordenadora do Procon de Marau, a Erika Tomasi, que vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre essa data, sobre os possíveis riscos e também algumas orientações. Bem-vinda, Erika, bom dia.
Bom dia, Taliane, bom dia, ouvintes. Isso mesmo, a gente veio falar hoje sobre um assunto muito importante, que é a questão da Black Friday. Ela, originalmente, falando um pouquinho do histórico, ela vem dos Estados Unidos, veio para o Brasil em 2010, e originalmente é para fomentar o comércio, né? Uhum. A questão de que, originalmente, na última sexta-feira do ano, de novembro, nos Estados Unidos é apenas um dia originalmente, mas no Brasil se estendeu e não existe muito uma regra. Às vezes a gente acompanha algumas lojas que fazem um mês, uma semana, uhum, de promoções, redução de preços, algumas condições melhores para o consumidor, ele está realizando suas compras.
Uhum. É um momento em que tanto o comércio quanto os próprios consumidores ficam bastante animados, né? É uma oportunidade de vendas, de comprar talvez algo que está há tempo na lista, uhum, e o pessoal não estava conseguindo, vai aproveitar essa promoção. Vamos começar falando sobre as lojas físicas. O que o Procon identifica como possíveis riscos, algo que o pessoal tem que ficar mais atento, situações que podem acontecer.
Isso, nas lojas físicas a gente tem, pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o direito de arrependimento. São, uhum, aqueles 7 dias em que você pode estar desistindo da compra, assim, nenhuma razão, não gostei, não quis, encontrei um preço melhor. Só que a questão é que isso vale para as lojas não físicas, ou seja, compras não no estabelecimento comercial. O código traz isso. Uhum. Então, compras pela internet. Se eu for aqui numa loja, tá comprando um produto, eu não consigo, por lei, tá desistindo dessa compra se ele não tem nenhum tipo de avaria, qualquer coisa nesse sentido. Uhum. Então, às vezes, muitas pessoas nos buscam pedindo esse auxílio, buscando isso, e às vezes a gente não consegue por lei, né? Sim. Claro, existe a prerrogativa da loja, por questão de fidelização, de estar cancelando a troca, cancelando a compra, desculpa, ou realizando a troca, mas aí é algo de fidelização, é a loja que vai decidir se faz ou não, né?
Todo ano a gente acaba trazendo essa conversa aqui também, e nós chegamos a falar sobre algo, sobre descontos que são falsos, que o pessoal aumenta o preço, depois acaba reduzindo.
É que é uma situação muito delicada, porque hoje as coisas têm o seu preço de mercado, têm o seu valor de mercado, né? Uhum. Então, às vezes, muitas pessoas também, já saindo um pouquinho da tua pergunta, mas já respondo ela. Sim. As pessoas têm que ter muito cuidado com o valor que compram as coisas, porque se você encontrar um desconto muito grande, alguma coisa errada vai ter com esse produto, né? Uhum. Então, atentar para isso. Mas, claro, existem marcas diferentes, existem condições técnicas diferentes do produto que vão impactar diretamente no preço. Mas é preciso ter um cuidado. Por exemplo, se você... Vamos ao exemplo do celular, que hoje praticamente, uhum, todo mundo tem. Você deseja tal marca, tal aparelho, faz um acompanhamento prévio desse valor. Né, numa loja, às vezes na internet está um preço mais acessível ou não, mas tem que fazer uma pesquisa. Eu não tenho condições de afirmar se realmente as pessoas aumentam os preços ou não. A gente, uhum, escuta bastante sobre Black Friday, né?
Isso.
Mas, enfim, a gente sempre atenta o consumidor para que ele não seja lesado. Então, uhum, tem que fazer uma... O consumidor também tem responsabilidade na compra.
Sim, uhum. Bom, e em relação às lojas virtuais também, porque aí eu tenho a impressão de que o contato com o vendedor, né, ele fica um pouco mais restrito, é mais difícil de você talvez fazer uma reclamação, pedir uma devolução.
A internet, ela, em todos os aspectos, ela tem pontos positivos e pontos negativos, né, um mar de possibilidades. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que vai comprar, qual é a loja, se é uma rede conhecida. Muitos dos nossos atendimentos são estelionato, né? São, enfim, pessoas de má fé que vão querer iludir o consumidor no sentido de estar vendendo um produto e esse produto ele não existe, ele não vai, uhum, ser enviado. Então, realmente tem que cuidar qual é a loja que você está comprando. Hoje, as pessoas, elas fazem um site muito parecido com o da rede e tal. Então, às vezes, você é direcionado por um site que é falso. Cuidar o CNPJ, né? Verificar, enfim, erros de português, às vezes tem. Verificar o layout da página. Enfim, ou até fazer uma busca prévia se é uma loja que você não conhece, porque hoje existem muitos vendedores pequenos que vendem um produto de qualidade, uhum, como também existem muitas pessoas que estão aí, só criam uma página falsa, faz um Pix, por exemplo, num CPF, Isso também tem que tomar cuidado, porque vamos pensar racionalmente. Se eu estou comprando numa rede, eu vou ter que pagar no CNPJ, não no CPF. Sim. Então, isso também já alerta, já acende ali um cuidado que precisa ter.
É bastante complexa essa parte, né?
Eu não estou dizendo que todas as compras que são feitas em CPF são estelionato, algum tipo de fraude. Não, existe muita pessoa física que também faz venda.
Uhum.
Mas é preciso ter um cuidado e uma certa confiança também no que você está realizando a sua compra.
E quando a pessoa percebe que, então, foi vítima de um possível estelionato, como uhum. você falou, que ela se sentiu lesada de alguma forma com alguma compra, como que ela deve agir?
Taliane, nem sempre é estelionato. Muitas vezes a gente recebe atendimentos de pessoas que ficam preocupadas, que ficam com medo de ter caído em algum tipo de golpe, algum tipo de crime, mas a gente vai verificar e são atrasos no envio, são algum problema com não tem estoque, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente faz um contato para verificar o que está acontecendo, se a gente consegue esse produto ou reembolso para o consumidor. Uhum. Mas em casos de realmente ser um estelionato, como já é crime e sai do administrativo, a gente faz a verificação, a gente pressupõe, a gente não afirma, porque nós não temos esse poder investigativo lá no PROCON, mas, por exemplo, existe o site da Receita Federal, onde a gente consegue buscar o CNPJ, verifica a data de abertura da empresa, verifica se ela está liquidada, se está baixada, ativa, enfim. Consegue ter alguns indícios, né? Uhum. E aí orienta o consumidor a fazer um boletim de ocorrência junto à delegacia e depois dar as providências nas vias judiciais.
Uhum. E o que vocês atendem hoje são mais ocorrências ligadas ao virtual ou ao presencial?
O nosso carro-chefe de atendimento sempre foi, vão fazer 3 anos de PROCON, é telefonia. Né? Problemas com internet, com o plano que aumenta, com o serviço que não é prestado, mas enfim, telefonia tem sido o nosso grande atendimento, o número de atendimentos, mas o virtual, depois da pandemia, eu acho que é um reflexo nacional, mundial, as compras online aumentaram muito após a pandemia.
Uhum.
Então, por consequência, os problemas virtuais também aumentaram.
Sim, e nessa parte que você falou de telefonia, às vezes é a contratação de um plano, né? E não é uma compra que você vai pegar lá um objeto e dar um valor, você vai permanecer pagando, né? Como que funciona essa questão? Existem alguns riscos também nesses casos da pessoa entender errado, fazer uma compra que não queria?
Existem a contratação de serviços, por exemplo, planos de telefonia ou de internet ou combos, enfim, até telefone fixo. Existe muita gente hoje que ainda quer manter o telefone fixo, uma coisa.
Sim.
Que é até curiosa, mas a gente tem que ter cuidado. A questão que a gente percebe muito é a não leitura do contrato. A pessoa vai numa loja, faz a contratação, às vezes não sei se no calor da emoção, se daqui a pouco é o próprio vendedor que quer só vender, o pós-venda deixa para lá, a gente vê como resolve, mas muitas vezes não é, a leitura prévia do contrato ela é essencial.
Uhum.
E, por exemplo, tem alguns contratos, falando de telefonia especificamente, né? Os planos, eles são renovados automaticamente e está no contrato. E as pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento. E, por lei, é possível a existência da multa fidelidade por desistência antes de certo prazo. Então, às vezes, as pessoas nos buscam, aí a gente faz toda essa verificação também, se o percentual da multa está certo, se a gente... Muitas vezes, a gente consegue até uma boa condição de pagamento da multa.
Sim.
E às vezes a gente consegue isentar, mas aí é cada caso bem caso a caso.
Uhum. Precisa de uma análise, né?
Isso. Uhum.
E como que é o contato aqui com o PROCON? Como que o cliente pode entrar em contato com vocês?
Uhum. Nós atendemos tanto empresas quanto o próprio consumidor, pessoa física, né? A nossa sede, esse ano, entrou em novo endereço. Vocês possam estar
claro,
passando, né? Para
claro.
Atualizar nossos canais de atendimento. Agora é no Centro de Atendimento ao Cidadão, que é ao lado da Inovar, na rua Padres Capuchinhos, número 136. Até eu faço um convite para a comunidade, quem não conhece o espaço. É um espaço amplo, com acessibilidade. Então, pessoas portadoras de deficiência conseguem ter acesso aos serviços que a prefeitura está fornecendo ali. Ficou um espaço muito bacana.
Sim.
Quem não conhece, lá tem PROCON, tem CINE, tem a Identidade, Junta Militar, mais uma série de serviços que são ofertados lá. Então, quem quiser passar, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.
Uhum. E você comentou que teria uma mudança de telefone também, né?
Uhum. Como nós mudamos de endereço, nosso telefone foi atualizado. Agora é o DDD 54-3175-0475.
Legal. Érica, algo que eu não te perguntei, que você acha importante destacar, fica à vontade.
Eu acredito que a informação te dá poder. Então, muitas vezes, é importante que as pessoas tenham acesso ao que elas têm direito, o que elas estão comprando, verificar. Por exemplo, não tem que ter vergonha de pedir nota fiscal, que é um direito seu, né? Inclusive, muitas pessoas não pedem por vergonha, não sei, mas é teu direito. Inclusive, gratuito, claro. Questão de estar verificando os sites que você compra, ou até mesmo numa loja física, conferir voltagem, né? Essa questão de produtos, às vezes, no mostruário. Tem que ter um certo cuidado, porque, às vezes, como estão ali, não estou dizendo todos, mas alguns vêm com uma certa avaria. Então, haver algum problema, algum defeito. Questão de garantia também. Todo produto tem garantia por lei. Enfim, tem que verificar. Não, essa questão da Black Friday ela é para fomentar o comércio, mas também tem que verificar a questão do parcelamento, se você não vai estar fazendo uma dívida muito maior do que pagar à vista. Então, são questões que o consumidor tem que colocar na ponta da caneta e estar avaliando o que ele acha melhor. Eu acho que, bem resumido, o resumo do resumo é isso, mas qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, alguma situação que queira estar verificando, tem o nosso telefone, 3175-0475, ou vá até a nossa sede e a gente vai estar à disposição para tirar toda e qualquer dúvida que, porventura, possa ter. E eu quero aproveitar também algumas empresas, aí saindo da nossa entrevista, mas aproveitando o espaço, porque a rádio alcança muitas pessoas, o Procon não envia e-mails solicitando Pix de multa. Porque nós, até esse golpe está sendo aplicado agora. Então, algumas pessoas, empresas, nos procuram, no sentido de que receberam um e-mail do Procon cobrando uma multa administrativa, algo nesse sentido. Aí vai lá um Pix de tal valor. O Procon não age dessa maneira, não é o trabalho do Procon. Infelizmente, é mais um tipo de golpe que está acontecendo aí. O Procon não tem envolvimento nenhum com isso. Mas, se você receber algum e-mail que for, né, no mínimo duvidoso, vem até lá que a gente vai direcionar ou resolver, verificar do que se trata.
É importante também. Bom, conversamos com a Érica Tomasi, coordenadora do Procon aqui de Amaral, sobre algumas dicas, né, para as compras nessa Black Friday. Obrigada mais uma vez, estamos à disposição.
Agradeço o espaço, estamos à disposição sempre também.